A palavra nessa noite é, coloca o tema para mim, por favor. Nada me faltará. Diga, um, dois, três e...
Nada me faltará.
Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, oh, nada me faltará. Mais uma vez, fala assim, eu tenho uma vida abundante. Meu Deus, quem quer viver essa vida de que não sente falta de nada? Tem gente que já está me julgando, né? Ah, ela vem uma pregação triunfalista, né? Ai, de ter. Calma aí, irmão, você que me julgou agora, você vai levar um pau hoje. Você que já começou me julgando, já vai apanhar do Espírito Santo. Nada me faltará. Eu quero ter uma vida assim. Eu quero. E você está certo mesmo de levantar a mão e dizer, eu quero. João 10:10, o Senhor diz, né? Que ele vem para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena aí que satisfaz. Mas na semana passada eu falei por alto e hoje vou falar um pouquinho mais. Querido, que tudo aquilo, toda a instrução que Deus dá, toda a promessa que Deus fala, tem uma condição. Se tem instrução, tem uma condição. Se tem instrução, tem uma condição. Às vezes a gente só quer chegar no negócio. Eu só quero viver a promessa. Mas você não quer passar no processo. E aí você acaba não vivendo aquilo que é para viver. Mas hoje você vai sair daqui entendendo o que você precisa fazer e viver para viver uma vida que você não sinta falta de nada. Amém? Queremos muito viver a promessa, mas rejeitamos por vezes a condição para vivê-la. A gente quer viver a promessa, mas a condição para que eu chegue nela, por muitas vezes eu não quero. Agora eu vou ler a palavra. Quem pegou comigo? Eu vou ler o que aqui? Eu vou ler Salmos. Qual é o Salmos? 23, irmão. De manhã eu falei. Pelo menos dois Salmos tem que saber. 23 e? 91. É do evangélico. É do crente, irmão. Salmos 23, a partir do verso 1, diz assim. O Senhor é meu pastor e... Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, que a tua palavra continue cortando, que a tua palavra continue nos desafiando, que a tua palavra continue me transformando e que a tua palavra, Senhor Deus, gere em mim e, Senhor Deus, em quem está ao meu redor, Senhor Deus, novidade de vida. Ministra aos nossos corações nessa noite, hoje e sempre. Amém. Queridos, então temos aqui um salmo, esse salmo de Davi, Salmos 23, é considerado um salmo de esperança. Ele é considerado um salmo de confiança. E é mesmo. É cheio de esperança, é cheio de confiança. Agora então, você viu que o tema da mensagem é o final. O tema da mensagem é a promessa. Só que eu não falei da condição. Então é possível alcançar a promessa, sim ou não? Sim. Só que tem uma condição. Qual é a condição? O Senhor ser o meu pastor. Tem uma condição para eu viver. Dá para eu viver uma vida sem falta? Dá para eu viver uma vida regalada? Dá para eu viver uma vida abundante? Dá. Mas eu preciso ter o Senhor como meu pastor. E é sobre isso que eu quero discorrer com você nessa noite. Esse é um salmo que nos assegura um futuro incrível, mas nós precisamos alinhar esse salmo com o nosso presente. Tem um futuro incrível esperando por nós, mas eu preciso alinhá-lo com o meu presente. A gente está vivendo em duas estações, e você pode ver, inclusive pelas doenças e enfermidades que nós vemos por aí, as psicológicas. As pessoas ou estão presas no passado, ou estão presas no futuro. Ou eu sofro de depressão, ou eu sofro de ansiedade. Ou eu sofro com aquilo que me machucou um dia, ou eu sofro com aquilo que eu acho que vai me ferir. E onde é que está o presente nessa história? Onde é que está o dia de hoje? Onde é que está a realidade? A realidade está aqui. Um campo farto e vasto para que você lance sementes, para que você sorria, para que você pegue a sua mãe, passeie com ela, leve ela para almoçar, para jantar de novo também, dê presente. É uma realidade. É o dia de hoje. É o dia de hoje. É o agora que nós precisamos continuar semeando. Então nós estamos cheios de passado, nós estamos cheios de futuro, mas estamos esquecendo do presente. E esse salmo é um salmo de esperança, é um salmo de confiança. Ele nos dá uma promessa, mas ele fala quem nós devemos erguer nas nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele abre falando a respeito de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é suficiente. Deus simplesmente é, Ele é suficiente. Em Êxodo 3:10, Deus falando com Moisés: agora vá, pois eu envio a Faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Amém? Querido, Deus não precisa dar explicação para nós de quem Ele é. Ele é. Deus não precisa provar nada para você sobre quem Ele é. Ele é. Deus não precisa fazer milagre na sua vida para você achar que Ele é Deus. Ele é. Ei, Deus não precisa responder as tuas orações no tempo que você quer. Deus é Deus e Ele é. Ele é suficiente em si mesmo. Ele é o todo. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, o meio, o fim. Ele é tudo em si mesmo. Então, naquele momento, Moisés falando com Deus, e ele fala, como é que eu vou lá? E se o povo de Israel não quiser vir e perguntar quem que está liberando? Fale assim, eu sou, te enviou. Ou seja, Deus é suficiente nele mesmo. Não precisa de nada, não precisa de nenhuma alegoria, nenhum precisa de nenhuma outra fantasia. Eu sou, está aqui. Então, o salmista abre os serviços falando, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Sabe, queridos, muitas pessoas têm buscado essa zona de abundância, muitas pessoas têm buscado esse ambiente de não ter falta alguma. E é interessante demais que às vezes a gente olha para essas mesmas pessoas e no nosso olhar de fora, a gente olha assim e pensa, cara, esse cara tem tudo. Por que que esse cara está depressivo? Nossa, essa pessoa tem tudo que eu queria ter. Como que essa pessoa está entristecida, jogada numa cama? Ei, vou te dar uma notícia. Porque essas pessoas chegaram a um lugar onde você não sente falta de nada. Mas essas pessoas chegaram nesse lugar sem Deus ser o seu Senhor. Sem o Senhor Deus ser o seu pastor. Tem alguém vivo aqui? Você pode dar glória a Deus, irmão. Você pegou isso comigo ou não? Às vezes a gente olha para as pessoas e fica, cara, como que essa pessoa sente isso? Como que essa pessoa sente aquilo? Como que essa pessoa está nesse ambiente aprisionado? Se ela tem tudo, é verdade. Aos teus olhos ela tem tudo e aos olhos dela também tem tudo. Só que ela trilhou um caminho diferente que não foi o caminho onde Deus é o seu Senhor, onde Deus é o seu pastor. E somente quando o Senhor Deus é o nosso pastor, é que nós vamos chegar numa promessa de nada nos faltar, de uma vida abundante, e você pode até passar por várias situações, mas você vai estar pleno e diante de uma grande alegria. Depois, o salmista, ele me faz repousar em verdes pastos, ele me leva para junto de riachos tranquilos. Querido, verdes pastos e riachos tranquilos. A pergunta que eu faço para você: do que mais precisa uma ovelha? Água e pasto. O Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. E sabe o que Ele me promete? Verdes pastos, riachos tranquilos. Uou! É tudo que eu preciso. É esse o caminho que eu quero, é essa jornada que eu quero viver. Pastora Cris mencionou aqui Mateus capítulo 6. E eu falo aqui também. O Senhor Jesus falando: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão dadas. E aí, quando você tem Senhor Deus como teu pastor, Ele vai preparar nesse caminho, nessa jornada, até essa vida abundante, onde nada vai faltar. Ele vai colocar pastos verdes, Ele vai colocar riachos tranquilos. E não existe nada melhor para uma ovelha do que ter água e ter pasto. Então, quando Jesus fala: o que vocês estão se preocupando? Ei, por que vocês estão antecipando? Por que vocês já estão perdendo sono? Porque vocês vão passar por necessidade. Sabe por que você está perdendo sono? Porque você não está nesse caminho que o Senhor Deus te preparou. Você não está nesse caminho onde o Senhor é o teu pastor. Você está no caminho onde você é o teu pastor. E nesse caminho onde você é o teu pastor, querido, você vai embrenhar no mato que ninguém foi. Você vai ter que estar com o facão o tempo inteiro cortando. Você não sabe o que tem diante de você. Você está indo sozinho, você perde as forças. Você não sabe se vai ter riacho, você não sabe se vai ter pasto. Você está indo sozinho. Porque você se garante. Porque você tem habilidade. Porque você se sente empoderado, não pelo espírito, mas pelas suas habilidades. Então você vai seguindo e vai seguindo. Só que nesse caminho que Deus não é o teu pastor, tudo depende de você. Tudo depende de você. E ele fecha dizendo: assim ele honra o seu nome. Ou seja, ele renova minhas forças e me guia pelo caminho de justiça. Assim ele honra o seu nome. Ele renova as minhas forças e me guia por um caminho de justiça. Existe um caminho onde o Espírito de Deus está nos conduzindo. Esse caminho se chama Jesus, que é verdade e que é vida. Esse caminho é um caminho único e absoluto. E dentro desse caminho, querido, o Senhor nos alimenta. E dentro desse caminho Ele nos sustenta. Dentro desse caminho Ele nos dá forças. Agora, fora desse caminho, é você com você mesmo. Fora desse caminho, as tuas habilidades vão ter que ser muito boas. Fora desse caminho, você precisa se reinventar o tempo inteiro. Agora, dentro do caminho onde o Senhor é o teu pastor, Ele vai te suprir. Ele vai te suprir. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava contando algumas coisas da minha vida pessoal, e que já não é nem mais pessoal, que já se tornou público. Acontecimentos são coisas que acontecem na nossa vida, circunstâncias que atravessam o nosso caminho. Então você se sente abalado, você se sente desprotegido, você perde força. Mas aí você percebe que no momento que você perde força, o Senhor Deus vem e te fortalece, porque o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas eu preciso estar nesse caminho onde Ele me fortalece. Eu preciso estar nesse caminho onde Ele é senhorio sobre a minha vida. Essa jornada que eu vou encontrar lá no final, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que eu não sinta falta de nada. Mas é nesse caminho onde o Senhor é o meu pastor. Agora nós vemos as pessoas sendo iludidas. Ei, as pessoas estão chamando você pelas suas habilidades. Deus está chamando você, querido, para se você se arrepender. É muito mais fácil você correr para o braço de quem te elogia do que correr para o braço de quem quer te perdoar. É muito mais fácil você correr para o braço de alguém que diz que está tudo bem do jeito que você é, do que correr para o braço de alguém que está dizendo: vem a mim como você está, mas quando você chegar em mim, você vai ter que perder a sua vida para que você ganhe uma nova vida. Isso é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade da cruz. E nada passa da verdade da cruz. Então nós temos um caminho. E ele fala: O salmista fala a respeito de que é nesse momento que ele nos fortalece nesse caminho de justiça, que ele está honrando o seu nome. É nesse momento que ele está mostrando quem ele é, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você está comigo, amém? Mais do que nos manter, o Senhor deseja nos enviar. O Espírito Santo falando ao meu coração, a gente percebe, querido, por que que existe um caminho, por que que Jesus Cristo é um caminho, verdade e vida? Se existe um caminho, é porque existe um final. Se existe um caminho, querido, é porque nós precisamos trilhar esse caminho. Se existe um caminho, eu preciso entrar nessa jornada. Só que o que parece, às vezes, principalmente para o religioso, é que a vida de fé é um lugar de manutenção. Não, a vida de fé é um lugar de envio. O Senhor está muito mais preocupado em nos enviar do que nos manter. Porque enquanto nós estamos sendo enviados, nós estamos nos mantendo. Enquanto eu estou sendo pai, cuidando dos meus filhos, eu estou melhorando a minha paternidade. Enquanto eu estou pregando o Evangelho, anunciando Jesus, enquanto eu estou amando as pessoas, discipulando, aconselhando, eu estou me mantendo. Agora o religioso pensa como? Eu tenho que me manter, eu não vou sair daqui, eu vou ficar escondido na igreja, eu não quero mais pisar no mundo, eu não quero conversar com ninguém que está fora da igreja, eu não quero me relacionar com ninguém que não acredita na Bíblia. Ei, esse não é o Evangelho de Jesus. Existe um caminho, e eu preciso andar por esse caminho. Se existe um caminho, existe um final, e esse final esconde uma vida plena. Esse final esconde uma vida onde você não tem falta nenhuma, mas você precisa colocar o Senhor como teu pastor. O Senhor é meu pastor, eu sou a sua ovelha, e Ele me honra, e Ele honra o seu nome, quando Ele me fortalece no meio da jornada. Ele me fortalece no meio da jornada. Chris Vallanton fala, a estrada que não te melhora espiritualmente não é um caminho, é um desvio. A estrada que não te melhora espiritualmente não é um caminho, é um desvio. Sabe, queridos? Ah, pastor, mas eu estou indo ali fazendo um troço tal, mas eu estou na bênção. Querido, todo mundo está vendo que você não está na bênção. Todo mundo está vendo que você está apagando. Todo mundo está vendo que a brasa está sumindo. Todo mundo está vendo que a tua vida espiritual está indo morro abaixo. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Você entrou no desvio barato. O Senhor deixou de ser pastor na tua vida. E você começou a ir atrás das suas habilidades. Você começou a ir atrás dos seus pensamentos. Você começou a ir atrás dos seus tesouros. Você esqueceu completamente que o Senhor é o teu pastor. E nessa jornada, e nesse caminho que Ele nos oferece, Ele nos sustenta, Ele nos revigora. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Vale da morte, não terei medo. Aquele que venceu a morte está ao meu lado, 1 João 5,4, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. O maior medo que o cristão tem é passar por situação difícil. O maior medo que o cristão tem é, cria-se um estigma completamente errado, e eu falei a semana passada, né? Não romantize tudo, nem dramatize tudo. Simplesmente viva. Você vai passar por momentos maravilhosos e perfeitos, mas você vai passar por momentos difíceis e ruins. É assim, é o ciclo da vida, é o jeito. Então o Senhor também fala que nesse caminho nós vamos ter vales escuros. Ele também fala que nesse caminho nós vamos nós vamos passar por momentos difíceis, onde eu vou me sentir meio moribundo, meio desamparado do mundo, mas Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me sustentam. Sabe, querido, diferente de tantos outros animais, a ovelha, ela segue o pastor. Diferente de tantos outros que precisam até ser açoitados para que sejam conduzidos pelo rebanho. Você precisa de um pastor sobre a sua vida. E só existe um que pode fazer tudo que você deseja. Só existe um que pode chegar nessa vida plena que você deseja, e se você não deseja, deveria desejar. Essa vida plena e que traz prazer. Essa vida onde você não sente falta de nada. Porque Deus é Senhor da tua vida. Então ele fala a respeito desses vales escuros. Ele fala a respeito desse tempo onde você vai passar por circunstâncias. Onde parece que o medo vai te paralisar. Hoje eu estava lembrando, e até contei, a coisa mais importante quando você passar por uma situação de medo é você ter pessoas por perto. Por isso a igreja é poderosa. Por isso a igreja é poderosa. Nesse caminho, onde o Senhor é o teu pastor, fique tranquilo, você não vai estar só. Existe um rebanho andando por ele. Agora, no caminho que você está abrindo, você está tentando convencer pessoas a entrar nele. Mas por vezes você está sozinho. E quando o medo bate e chega à tua porta, você desfalece. Agora, nesse caminho onde o Senhor é o teu pastor, onde Deus te guia e te conduz, onde Ele te fortalece em todo momento, mesmo que você passe por vales escuros, o medo vai te acessar. Mas você vai olhar para o lado e vai ver gente. Você vai olhar para trás e vai ver gente. Você vai olhar e vai ver pessoas que estão te fortalecendo. Sabe, querido, quando Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder de Deus também se oferece através de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde nos relacionamos na terra. O poder de Deus se oferece também através de pessoas. Quem é que já foi na casa do terror do Beto Carreiro? Ninguém foi? Já foram na casa do terror no Beto Carreiro? Já foram? A casa do terror no Beto Carreiro, querido. Depois você vai no Top Park também, vamos ver, de repente é igual. Aí você entra na casa do terror. Não foi, pastor Pado? Já foi? Não, pastor Pado é diferenciado. É diferenciado, pastor Pado é diferenciado. É isso aí. Você entra lá, na casa do terror, você está lá fora, primeiro você está assim. Palhaçada isso aí. Aí, pô, brincadeira, isso aí é uma brincadeira, não dá nada. Tudo artista, tu convencendo as crianças. Não, filho, é tudo artista lá dentro. Tem nada, não é nada real. Não é nada real. Ó nós na nossa vida. Ó nós na nossa vida. Né, estou indo aqui nesse caminho. Ah, para que igreja? Para que vida de fé? Que irmão, o quê? Estou indo na minha aqui, ó. Estou fazendo o meu caminho. Aí você está lá na porta e tal, de repente você entra. Aí você entrou, está aquele grupo ali, aí de repente fecha a porta atrás de você, tum. A luz abaixa, tum. Você já faz aquele movimento. Aí vem aquela pessoa com aquela voz, né? E você, não, está tudo certo. De repente abre aquela porta, e aí, meu irmão, tu não lembra mais quem tu é. Tu não lembra mais quem tu é, tu não tem mais filho naquele momento, tu não tem mais nada. Eu lembro que eu só corria e empurrava quem estava na minha frente. O Ramon estava aqui de manhã, eu falei, Ramon, eu acho que era tu que estava na minha frente, quando a gente foi, eu só empurrava nas costas, vai! Ué, mas não era brincadeira, não era tudo artista, não importa, quando o medo chega, já era. Quando o medo chega, já era. A luta pode ser desse tamanho aqui, ó, mas quando ela chega, já era. Agora, se você tem gente perto, você agarra. É isso que a gente faz, que você vai correndo, você agarra no irmão e vem. Quando você sai, cara, é um fiasco a hora que sai. Que abre aquela porta, você sai naquele clarão apavorado, agarrado. Você está agarrando até a namorada do amigo. É tudo o contrário. Tudo o contrário. Meu irmão, você se apavora, o medo faz isso. E essa é a vida onde a gente cria o nosso caminho, o nosso trilho. Essa é a vida. Você não tem ninguém, você está o tempo inteiro apavorado, você está o tempo inteiro correndo. Não existe nada que aconteça. Agora, quando você está na vida com Deus, quando você está numa jornada com Ele, sabe, você vai ser visitado pelo medo. Mas você vai olhar para o lado, alguém vai dizer, bora, levanta, vamos, não era isso. Você não vai ficar no meio. Ei, tem uma vida esperando por nós, uma vida plena, esperando por nós. Vem aqui na minha força agora. É assim que nós precisamos. Esse é o jeito de viver a vida de Deus. E é por isso que existe discipulado, é por isso que existe pessoas ao nosso redor. Em toda a jornada bíblica, querido. Deus foi chamando no Antigo Testamento grandes homens. E esses homens estavam perto de outros grandes homens. Sempre foi. Você tinha sempre alguém para passar o cajado. Sempre tinha. Moisés, pega aí Josué, Elias, pega aí Eliseu e vai embora. Depois Paulo faz os seus discípulos e a jornada segue. Tinha gente por perto. Quer uma dica? Tenha gente por perto. Olha para quem está do teu lado. Aproveita agora os jovens aí também. E diga assim, fica perto de mim. Aí você olha para quem você quiser, irmão. É liberado. Não só os casados que olham direito aí também. O jovem perdeu essa, ó, já foi, foi. Perdeira da noite. Quando você chegar agora, jovem, aí você fala assim, não, que o pastor mandou eu vir aqui. O pastor mandou eu vir ficar perto de você. Não bota culpa em mim essas coisas aí. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ao seu lado eu estou seguro. Eu gosto muito de um comentário que Champlin faz dentro da sua apostila, né, dentro do seu livro de comentário bíblico. E Champlin fala a respeito de que no Antigo Oriente ou no Oriente Médio, quando uma pessoa estava sendo perseguida, essa pessoa, ela tinha que fugir dos seus perseguidores e entrar numa casa. E quando elas entrassem numa casa, aqueles perseguidores não poderiam entrar naquela casa, de forma alguma. É como se hoje tivesse que ter um mandato para entrar. Então, quando você entrava naquela casa, você era um hospedeiro. Então, você tinha o cuidado e a proteção daquela casa. Então as pessoas serviam você, as pessoas preparavam para você um banquete, as pessoas preparavam para você na presença dos teus inimigos. Os teus inimigos do lado de fora, querendo te pegar, querendo te matar. Então eu me lembro do texto bíblico, quando Jesus fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma oportunidade, uma brecha, para entrar e nos devorar, mas ele não pode entrar. E o Senhor tem preparado um banquete para você, junto dele, nesse caminho onde ele é Senhor. E o diabo está lá querendo te pegar, querendo te devorar, mas ele não pode. Porque você está à sombra do Onipotente, você está guardado, você está cingido pelo sangue de Jesus. Você se lembra, a primeira Páscoa, os umbrais são lavados de sangue, os umbrais das portas, e ali o espírito de morte não poderia entrar, e não entrou. Ei, dá um glória a Deus aí, irmão. Então, existe um banquete para você enquanto você está servindo a Deus. Existe um banquete para você enquanto você tem o Senhor como teu pastor. O diabo está tentando te acessar, ele está tentando entrar na tua vida. Ele está querendo destruir teu casamento, a tua família. Mas ele não pode, ele só pode se você permitir. Ele só pode se você sair. Ele só pode se você deixar esse caminho. Imagine, nessa história que eu te contei, o cara entra na casa, e os perseguidores estão lá fora, e de repente eu vou e eu celebro, junto com a pessoa que está me hospedando naquele momento, um grande banquete, mas aí eu olho e penso, ah, Deus, não quero mais, e eu saio, eu estou de novo por mim mesmo. Isso que eu penso das pessoas que estão entristecidas, decepcionadas com alguma situação e falam assim, ah, eu não quero mais ir na igreja, ah, eu não vou mais orar, não. A gente passa por tanta coisa ruim. Ah, eu não vou mais ler Bíblia nada, porque parece que a vida não melhora. Ei, você está aqui. O Senhor está te mantendo. A gente não faz ideia dos livramentos que a gente já teve. A gente não faz ideia de quantos anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, nos livrando do espírito de morte. A gente não faz ideia das colunas de fogo que estão ao nosso redor, impedindo que o diabo venha nos devorar. Por isso não saia da presença de Deus, não saia desse caminho eterno, não deixe a presença de Deus, não deixe a igreja de Jesus, permaneça. As adversidades irão acontecer, as aflições nos visitarão, mas existe um lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio se chama o caminho onde o Senhor é o teu pastor. Esse lugar de refúgio é o caminho onde a palavra de Deus é quem nos conduz. É esse o caminho. Sabe, a gente fala de negócios, e o pior erro que um empresário, um empreendedor que está iniciando comete, é no momento de crise, no momento de escassez, que faz reunião e fala assim, ó, seguinte, nós vamos cortar o investimento em marketing, nós vamos tirar o pessoal, algumas pessoas do comercial, porque está pesado, estamos sem dinheiro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está cavando ainda mais o seu buraco, porque é no tempo difícil que você precisa mais investir naquilo que te aponta para fora. No momento difícil, querido, é que você precisa mais orar e não deixar de orar. No momento difícil é que você precisa mais clamar a Deus e não parar de clamar. No momento difícil é que você precisa mais procurar as pessoas que te trazem para a presença de Deus e não se afastar delas. No momento difícil você tem que morar dentro da igreja. No momento difícil você tem que vir às 6 da manhã e ficar até às 6 da tarde e não dizer que não vem. Essa é a vida de Deus. Essa é a vida com Deus. Esse é o jeito dos céus. Estamos indo para o fim. Preparas um banquete para mim na presença de meu inimigo. Unges minha cabeça com óleo. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Unges minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Você já foi designado para um destino. Transborde. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, naquele Pentecostes, nem todos receberam, nem todos foram tocados pelo Espírito Santo. Não foi todo mundo que estava na terra vivendo naqueles dias que foram acessados. Foram aqueles que estavam no caminho. Foram aqueles que obedeceram à instrução de Jesus. Não saiam daqui. Permaneçam. Permaneçam juntos. Estejam em oração. Jesus deu uma direção. Jesus sempre dá uma direção. Existe um caminho. Se existe um caminho, tem uma direção. E naquele momento, em Atos capítulo 2, o texto diz que todos estavam reunidos e eles oravam. Enquanto aguardavam, oravam. E de repente, o céu se move. E eu posso enxergar o que o salmista fala nesse instante. A cabeça daqueles homens sendo ungido com óleo. Um óleo dos céus caindo sobre a cabeça daqueles homens, e eles sendo tomados pelo Espírito Santo, e eles sendo cheios, e tão cheios que transbordaram. Porque quando você transborda, você mostra para o outro. Porque quando você só está cheio, ninguém sabe. Agora, quando você transborda, você mostra para o outro. Tanto é que transborda, porque as pessoas chegam e olham e falam assim: o que esses caras têm? Eles estão bêbados, eles estão loucos, olha o que eles estão fazendo. Querido, se você só está cheio, só você sabe. Agora, quando você transborda, todo mundo vê. Ei, Deus já te deu um desígnio, Ele já colocou algo dentro de você. O Espírito Santo te acessou. Ele colocou uma paixão avassaladora dentro de você. Ele colocou um desejo dentro de você. Ele colocou uma habilidade única dentro de você. E sabe o que Ele está dizendo para você? O óleo já foi derramado, agora transborde. Por que as pessoas ainda não sabem o que você é, quem você é, a quem você serve? Por quê? Você não está transbordando. Você até se sente cheio. E às vezes, querido, a gente ficar por muito tempo cheio faz a gente se sentir meio enojado. Não, eu estou satisfeito. Pense, trazendo para aqui, para o estômago. Quando você está o tempo inteiro satisfeito, chega uma hora que você não quer mais ir à mesa. Quando você está o tempo inteiro satisfeito, chega uma hora que você não quer provar mais nada. Você precisa derramar, você precisa transbordar. Ei, Deus não quer fazer de você um grande homem na terra para que você seja glorificado. Deus quer fazer de você um grande homem na terra para que Ele seja glorificado através de você. Mas você precisa transbordar. Ele já ungiu a tua cabeça com óleo. Já existe uma promessa de Deus. O Espírito Santo já está aí dentro, queimando dentro de você. O Senhor não quer te trazer para dentro da igreja para você se tornar um religioso. Deus quer te enviar para os lugares mais remotos da terra para que você sirva a Ele no meio de pessoas que precisam conhecê-lo. Porque você está num caminho onde o Senhor é o teu pastor. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade e o amor me seguirão. Preste atenção nisso agora, é muito importante, já estou indo para o fim. Não é sobre ser infalível, é sobre se tornar acessível. Existem coisas que você não vai alcançar, você vai ser alcançado. Eu vejo uma geração tentando se tornar infalível. Eu vejo uma geração tentando se tornar uma pessoa incrível. Quando na verdade o Senhor está só querendo que você se torne acessível. Eu vejo uma geração de Marta e Maria. Onde você quer mostrar muito para o Senhor. Mas o Senhor só quer acessar o teu coração. Ele só quer acessar o teu coração. Só isso. A bondade e o amor do Senhor nos seguirão. Querido, é por isso que nós vivemos no Evangelho, onde nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque não é mérito, é graça. Nós vivemos no Evangelho onde toda a nossa ação, querido, não vale nada. Porque nós fomos alcançados. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. É um evangelho de rendição, é um evangelho de se tornar acessível. Então eu estou lá naquele, abrindo um caminho que é só meu, que eu sei como é que é, e eu estou tentando ser infalível, estou tentando ser incrível, e Deus está olhando para mim. Hã? O quê? Eu só queria que você estivesse nesse caminho onde eu sou o teu Senhor, e que você se tornasse acessível para mim o tempo inteiro. Acessível no momento de adoração. Que você entendesse, deixasse o teu coração se contristar, que você dobrasse o teu joelho e se tornasse acessível no momento de se derramar e de se prostrar e de se render. Eu só queria que você se tornasse acessível para que eu pudesse te tocar. Ei, você pode perceber que todo movimento de Deus com o homem é Deus que se move em direção ao homem. Mas o homem precisa estar acessível. O homem precisa estar no lugar onde o Senhor possa acessá-lo. E esse lugar é um caminho. Esse caminho se chama Jesus. Esse caminho é um caminho eterno. Esse caminho nos leva a uma vida onde nós não sentimos falta de nada. E para fechar, ele fala: e viverei na casa do Senhor para sempre. E viverei na casa do Senhor para sempre. Não faça planos que irão te afastar da presença de Deus. Às vezes eu vejo gente, até vem, quem vem se aconselhar comigo ainda faz bem. Mas eu vejo pessoas fazendo planos completamente avesso à palavra. completamente desfocado do que o texto diz. Eu vejo pessoas fazendo um plano. Senhor, eu estou indo ali e já volto. Senhor, eu estou saindo desse caminho onde tu és Senhor da minha vida, eu vou lá tentar a vida, como se fosse o cara que sai do Brasil e vai tentar a vida em outro país, e depois se der eu volto. Nós temos feito isso na vida de fé. Nós temos saído debaixo do senhorio de Deus, e temos ido tentar estabelecer o nosso senhorio. E sabe o que, que o salmista fala? Não, eu vou ficar na casa do Senhor para sempre. Eu vou ficar na casa do Senhor para sempre. Eu não me atrevo em sair daqui, porque aqui eu sou suprido. Aqui eu sou suprido, aqui eu sou mantido, aqui eu tenho pessoas, aqui eu tenho o Espírito de Deus que me sustenta. Aqui, se eu sentir medo e for visitado por Ele, eu posso passar pelos momentos mais escuros e obscuros. Eu vou ser guiado e protegido. Eu vou permanecer na casa do Senhor para sempre. De repente você faz planos. Quanto tempo que eu vou ficar? Quanto tempo que eu vou permanecer? Quanto tempo que eu vou me envolver na música, na dança, teatros, na pregação, seja o que for? Não, é para sempre. Eu só quero me envolver cada vez mais, eu quero me enamorar cada vez mais, eu quero me apaixonar cada vez mais pelas coisas do Senhor. Porque é para sempre. Porque a bondade, o amor me alcançarão. E eu vou estar na casa do Senhor para sempre. O meu coração vai se regozijar, os meus olhos vão ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu vou estar escondido à sombra do Onipotente. Eu vou vê-lo em todos os meus dias, me protegendo, me guiando, me corrigindo, me enchendo, me transbordando. Pessoas que estão perto de mim vão ser tocadas e transformadas. Ei, porque um óleo que cai sobre a minha cabeça, ele transborda e enche o cálice. Era maçuia, cai antorou maçuia nai. Fique de pé. Nada me faltará. Existe uma promessa. Pastor, eu tenho vivido uma vida de escassez, eu tenho vivido uma vida onde parece que tudo está faltando. Ei, então preste atenção, você não está vivendo dentro de um caminho onde o Senhor é o teu pastor. Porque a promessa tem uma condição: o Senhor é meu pastor, e então nada me faltará. Faça uma oração, levante as suas mãos e comece a falar com o Pai nesse instante. Não espere conduzi-lo. Fale com Ele. Eu sei que você tem coisas para falar com Ele. Eu sei que você precisa. Quem sabe é nessa noite que você vai se tornar acessível. Quem sabe é nessa noite que você vai se tornar acessível. Faz tempo que você não tem um coração quebrantado. Faz tempo que você não tem joelhos dobrados. Faz tempo que você não tem um coração sensível a Ele. Quem sabe é nessa noite. Quem sabe é nessa noite?
Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos.
Fale com ele. Fale com ele. Chame o Senhor. Você precisa voltar para esse caminho.
E a ele canta. Tu és digno de tudo.
Suba. Levante as suas mãos e declare. Levante as suas mãos e declare isso.
Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é agora. Tu és digno. és digno de tudo.
Coloca a mão sobre o teu coração, coloca a mão sobre o teu coração nesse instante, feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo soprar. Há uma unção de Deus nessa noite. Deixa o Espírito de Deus te tocar.
Os santos e os anjos, nós também se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a digno de tudo, tu és digno de tudo,
só tu és Jesus,
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é.
Suas mãos aos céus e cante isso.
Dia e noite subo a ti,
a tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora, Jesus. Declare:
dia e noite subo a ti, nossa adoração. Dia e noite subo a ti. Dia e noite suba a ti,
nossa adoração.
Dia e noite suba a ti, nossa adoração. Dia e noite suba a ti, nossa adoração. Dia e noite suba a ti, tu és digno.
Espírito de Deus, nós te adoramos nesse lugar, tua presença. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Coloca a tua mão sobre tua cabeça de forma profética nessa noite. Coloca a tua mão sobre tua cabeça, Pai. Senhor Deus, de um azeite fresco, derrama de um azeite fresco, trazendo a lembrança desse homem e dessa mulher, o chamado, o dom adormecido. Derrama, Senhor Deus, um azeite fresco, fazendo entender, Senhor Deus, o caminho que está andando e a quem está servindo. Traga consciência agora, traga arrependimento agora. Dispare o Senhor Deus para uma jornada na tua presença, onde tu és Deus, onde tu és Senhor, onde tu és pastor. Que um azeite fresco, Senhor Deus, toque essa vida. E que o seu cálice transborde. E que o seu cálice transborde. Um cálice transbordante é uma árvore frutífera. Um cálice transbordante é o fruto que dá nome à árvore. Espírito nessa noite e ergue a tua igreja gloriosa e poderosa nos dias que estão por vir. Uma unção fresca, uma unção fresca. Reia suya teremas, yokayanterera maloria. Uma unção fresca, Senhor Deus, chegue sobre o teu povo. Um bálsamo novo, o bálsamo de Gileade. Que curava, transformava e os enviava, Senhor Deus, para um novo destino. Em o nome santo de Jesus Cristo. Os que creem, digam amém. Enche esse lugar de adoração.
E tu és digno de tudo.
Que já estão acontecendo. As pessoas que estão se atrevendo estão experimentando já de milagres. Não ande por um caminho à parte. Ande pelo caminho chamado Jesus Cristo. Não ande por um caminho à parte. Se você saiu, retorne. E se você nunca chegou, essa é a sua noite. Se você nunca acessou esse caminho, essa é a sua noite. Pastor, eu quero acessar esse caminho. Eu quero trazer o Senhor Deus como Senhor e pastor de minha vida. Só existe uma forma, através de Jesus Cristo. Se você nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida, e nessa noite você quer confessá-lo como Senhor e Salvador, levante sua mão onde você está, porque eu quero orar com você. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar. Tem mais alguém aí? Vem aqui, vem correndo aqui na frente. Vem correndo aqui na frente. Vem correndo, eu quero orar por você. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus nessa noite, você quer confessá-lo? Vem aqui, é a sua noite, é a sua noite. Vem correndo aqui. Vem correndo. É a sua noite. É a sua noite. Aleluia. Tem mais alguém? Vem aqui, eu quero orar. Vem aqui, glória a Deus. É a sua noite. Se tornar acessível. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor não quer que você faça nada. O Senhor só quer que você se torne acessível a Ele. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Você só precisa se encontrar com Ele. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar por essas pessoas. Se tiver mais alguém, vem aqui correndo, que eu também vou orar por você nessa noite. Aleluia. Doce Espírito Santo. Levante sua mão, igreja. Pai, eu te peço nessa noite que os céus estejam abertos e que tu escreva, Senhor Deus, o nome de Wagner no livro da vida. Enche o coração dele e leve-o para uma nova temporada. Pai, escreve o nome de Robson no livro da vida. Enche ele com teu doce espírito e leve, Senhor Deus, ele para uma nova jornada num caminho de graça e justiça. Escreve o nome de Paulo no livro da vida, transborda ele com um azeite fresco e novo. Carla, Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Carla no livro da vida, transborda, Senhor Deus, o seu coração e enche ela, Senhor Deus, com uma porção nova nessa noite. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Tayane no livro da vida. Transborda, Senhor Deus, até que o cálice transborde. Que sejam cheios de graça, amor, e que vivam unidos num caminho onde o Senhor é o seu pastor e que nada lhes falte. Receba um abraço da igreja.
Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito.
Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Tudo é pro Ele. Tudo é pro Ele. E tudo é para Ele. Aleluia. Queridos, nós estamos nesse mês onde nós estamos falando de semente e transformação. Nós estamos dentro de um projeto. Agora o vídeo vai passar, né? Então, sente rapidamente, rapidamente, sente aí. Nós vamos soltar um vídeo para você e depois eu falo contigo rapidinho. Pode soltar o vídeo para mim. Aleluia. Nós temos sim que celebrar o crescimento. Eu tenho uma certeza, uma convicção muito grande, querido. Deus dá o crescimento. Então, se nós estamos crescendo, não é por nada do que a gente está fazendo. Porque o crescimento é o Senhor quem dá. A gente pode estar aqui simplesmente obedecendo, mas o crescimento é dele. E se hoje nós estamos vivendo um tempo de crescimento, a gente está simplesmente sem estrutura, principalmente na parte kids, e também salas para a gente fazer alguns encontros, reuniões, estrutura de cozinha, uma série de coisas. Então, além da gente reformar todo o kids embaixo, nós vamos construir mais para fora. A cozinha vai sair dali, vai ser feita uma cozinha grande, de verdade, né? Aquela nem cozinha, aquela ali. Né? Nós vamos fazer uma estrutura bem legal, com mais salas para o kids e também para a gente usar como área comum. A igreja está crescendo e nós precisamos crescer juntos, amém? A semana passada nós começamos. Esse aqui é um propósito único para dentro desse mês. Nós estamos orando e declarando sobre esse propósito. Toda a semente que for lançada nesse altar, o último domingo desse mês, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos estar consagrando as nossas sementes aqui no altar. Vai ter um tempo profético no último domingo do mês. Pastor, mas eu vou fazer de forma digital. Tudo bem, faça de forma digital, mas coloque dentro do envelope e traga também, para que o ambiente profético chegue na tua casa. Você vai, assim, se você quiser e desejar participar, você vai fazer uma oferta para esse propósito, para a construção. Mas nós estamos crendo que essa semente que você vai lançar aqui é uma semente que vai reverberar também na sua casa, nas suas finanças, nos seus negócios, porque eu creio num Deus que faz tudo de forma abundante. Amém? Nesse momento, convido a igreja a ficar de pé. Eu sei que muitos aqui já pegaram do envelope, mas se você ainda não pegou, traga rapidamente aqui para mim. Quero convidar aqui, vem aqui pastor Pado, pastor Amanda, que tá, pastor Elton, vem aqui rapidinho. Se você ainda não pegou o envelope, vem aqui à frente, pegue da mão dos pastores da casa. Se você não pegou, vem aqui pegar. Se você, pastor, eu não vim a semana passada e quero pegar o envelope hoje, você pode vir aqui pegar o envelope para fazer parte desse propósito. E eu tenho uma convicção, eu tenho, irmão, o que Deus vai fazer conosco nesse mês de maio. Amém? Então, se você não pegou e quer participar, pode vir aqui à frente pegar. Não é hoje que você vai dar oferta, você vai consagrar a oferta somente no último domingo desse mês. Somente no último domingo desse mês. Aleluia. Leve o envelope, fique com ele. E no último domingo do mês você vai trazer com a sua oferta. Glória a Deus. Aleluia. Esse envelope nunca vai ficar em cima de bancada aí. Esse envelope só vai ser distribuído nos cultos e da mão dos líderes dessa casa. Eu creio num ambiente profético que está se desenhando a partir disso. Obrigado, pastores. Amém. Igreja, então, para fechar e relembrar, homens, amanhã, 6 da manhã aqui, mulheres, a partir de quinta-feira, vamos inundar essa cidade com uma presença gloriosa de Deus aqui nessa casa. Amém. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo e que possam dar num caminho, Senhor Deus, onde Tu és o pastor de suas vidas, para que nada os falte, Senhor Deus, nada lhes falte. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam!